A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje vamos a Londres. Francisco Jerónimo vai trazer-nos a experiência de uso dos novos produtos da Apple e o Apple Intelligence. O braço de ferro da União Europeia com as empresas de tecnologia americanas está a prejudicar os utilizadores, quando deveria ser o contrário. Em Portugal, estamos a viver uma revolução financeira no preço das telecomunicações. Vamos abordar a entrada da Digi no mercado. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só. A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje, na Hora da Maçã, vamos voltar a Londres para encontrarmos de novo Francisco Jerónimo, vice-presidente Research da Eletrónica de Consumo. Ele, que é uma pessoa que está sempre bem informada e que de vez em quando vem aqui à Hora da Maçã. Francisco, obrigado por estares aqui mais uma vez. Quando contactámos antes de começar a gravar, atendeste-me com a Apple Vision Pro. Tens aí à tua frente um novo MacBook Pro M4 com o ecrã que não faz reflexos. Vamos lá começar por aí. Como é que está a ser esta experiência com o MacBook Pro e com este ecrã, de facto, que não faz tantos reflexos ou não faz reflexos como os anteriores?
Sim, olá Nuno. Efetivamente recebi o último Mac com o M4 a semana passada. Tenho estado a testar, ainda não testei a 100%, mas as primeiras impressões são muito boas. O ecrã nota-se uma diferença significativa, porque se estivermos perto de uma janela com mais luminosidade ou até mesmo na rua, efetivamente isso nota-se esse benefício de não haver esse reflexo permanente da luz e torna-se mais fácil de estar a trabalhar. Portanto, essa primeira impressão é muito boa. Relativamente ao último processador, mais uma vez, ainda não testei a 100%, mas noto que efetivamente o Mac é bastante rápido e bastante... responde rápido a abrir aplicações, etc. E vi algumas reviews que já foram feitas e alguns testes, e efetivamente há aqui uma melhoria significativa na performance do Mac. Portanto, as primeiras impressões são muito boas.
Em termos de ecrã, muita gente pergunta, ou seja, ganhamos com os reflexos, perdemos com alguma coisa ou não? Ou não tens notado perda de nada?
Não tenho notado perda de nada. Como é óbvio, as imagens não vão ser tão brilhantes como noutro Mac, mas não é algo que incomode minimamente. Portanto, não, acho que o benefício de não refletir quando estamos ao pé de uma janela ou quando estamos em algum ambiente mais luminoso, claramente compensam eventuais perdas de algum brilho na imagem. E também ainda não testei se não posso aumentar esse brilho automaticamente no ecrã. Portanto, acho que compensa claramente esse benefício de não refletir.
Um ecrã que custa pouco menos de 200 euros, mas pronto, pode ser aqui uma vantagem para quem trabalha muito na rua ou ambientes com muita luz. Eu estive em Inglaterra agora duas vezes nas últimas semanas e o facto de tu estares com os Apple Vision Pro faz-me lembrar que passei pelas Apple Stores e vejo um investimento mínimo da Apple Vision Pro. Tens notado isso ou não? Por exemplo, em Manchester, eu recordo-me, fui esta semana à Apple Store, tinha uns Apple Vision Pro em cima da mesa.
Sim, e efetivamente as lojas costumavam ter dois espaços, um onde demonstravam o produto e outro para apenas para estar em cima de uma prateleira e se ver o produto, e havia um espaço de demonstração. E a Apple está a retirar um desses espaços para poder dar espaço a pôr os novos Macs e, portanto, a poupar aqui algum espaço. E, como é óbvio, este produto, apesar das vendas serem até bastante interessantes, o que é certo é que é um produto que custa 4 mil, 5 mil euros, dependendo dos acessórios que se comprar. Portanto, não é um produto para todas as carteiras e as vendas não são, nem vão ser nunca, as mesmas de outro produto qualquer a um terço do preço. E também há rumores que a Apple está a parar a produção do Vision Pro porque tem componentes suficientes para continuarem a produzir durante vários meses e estão-se a focar no lançamento de uma versão mais barata para aumentar as vendas, porque as vendas têm sido abaixo das expectativas da Apple e vão continuar a ser a este tipo de preços. Portanto, aqui há uma tentativa por parte da Apple em procurar, no fundo, o produto herói que vai suceder ao iPhone, porque o iPhone representa cerca de metade das vendas da Apple, foi o produto que levou a que a Apple chegasse à posição que tem atualmente. Mesmo outros produtos acabam por ser complemento no sentido de os utilizadores que têm iPhones acabam também por comprar um iPad ou um Apple Watch, etc., e portanto acabam por as vendas serem, estarem de certo modo relacionadas com as vendas do iPhone, e a Apple está no fundo a procurar qual é o futuro produto que vai trazer o mesmo tipo de vendas. O Apple Vision Pro é uma tentativa que, na minha perspectiva, vai ser melhor e vai vender mais quando tiver um preço mais em conta e quando tivermos mais conteúdos. E também há rumores que estão a trabalhar noutros produtos, que mais para nível da casa, dos smart home, que poderão ser também bastante interessantes, embora a Apple já tivesse tentado com o smart speaker e o sucesso também foi limitado.
O que é que te parece, por esse uso que tens tido agora mais intensamente, o que é que de facto é muito bom nos Apple Vision Pro?
O que é muito bom no Apple Vision Pro é a qualidade da imagem. E isso é algo que efetivamente me continua a surpreender. É mais fácil eu estar a ler e-mails no Apple Vision Pro, num ecrã maior, com uma definição, de uma alta definição, e controlar os e-mails a partir de quando quer apagar ou quando quer mover para alguma pasta, etc., no Apple Vision Pro do que na secretária, porque no Apple Vision Pro sou capaz, se for preciso, deito-me no sofá e consigo estar a ver e-mails sem qualquer problema, sem ter que estar a segurar o telefone com as minhas mãos, e que uma pessoa fica sempre cansado ou está sentado numa secretária e, como é óbvio, também acaba por impactar as costas. E eu posso estar perfeitamente deitado no sofá a ver os meus e-mails, principalmente aqueles e-mails que não exigem grandes respostas. E responder também é relativamente fácil, porque o ecrã virtual é bom o suficiente para conseguirmos responder. E se o quisermos fazer no ambiente de secretária, posso conectar um dos teclados, e como a qualidade da imagem que eu obtenho através da câmara é muito boa, eu consigo perfeitamente ver o que é que estou a escrever no teclado, e não preciso tirar o aparelho dos olhos para ver o que tenho à minha frente, e nesse aspecto é excelente. A qualidade da imagem é efetivamente o fator diferenciador, e o conseguirmos estar a trabalhar, a ler e-mails, a ver vídeos, a consultar páginas da internet, o que quer que seja de conteúdo, como se estivéssemos num ecrã físico à nossa frente, só que muito maior. Qual é o principal problema que eu sinto com a Apple Vision Pro? É o peso, efetivamente. Ao fim de meia hora, 40 minutos, é muito difícil continuar com o aparelho na cabeça, porque torna-se bastante pesado e sente-se esse peso. Saíram, entretanto, algo para pôr no Apple Vision Pro e para ligar e para ter um apoio na parte superior da cabeça, da Belkin, custam cerca de $50, e segundo as primeiras pessoas que compraram, parece que melhora bastante e que permite estarmos a utilizar o aparelho mais tempo, porque como ele é bastante pesado, o peso acaba por estar muito na testa e em frente aos olhos. Ora, ao fim de algum tempo isso cansa. E ao termos uma correia em cima que o aperta mais à volta da cabeça e que balance esse peso, acredito que seja mais fácil, embora ele viesse com uma correia já disponível, mas parece que esta correia da Belkin que é muito mais, digamos que melhora bastante a utilização.
Tu não achas que tudo isso que disseste é ótimo, mas não faz convencer uma pessoa a gastar 4.000 euros? Tem que haver algo que nos diga: uau, eu quero isto porque eu quero ver um jogo de futebol em direto, quero assistir a um concerto ou algo, não sei, ir por aí, e eu acho que o caminho tem que ser por aí. Mas agora parece-me que há muito pouco conteúdo para a máquina que a Apple tem, não é?
Sim, efetivamente tem que haver essa aplicação, esse conteúdo que faça com que as pessoas justifique comprar um produto deste valor. Não é para ler e-mails deitado no sofá que uma pessoa vai gastar 5 mil euros ou 4 mil euros num produto deste. Portanto, tem que haver conteúdo. E esse conteúdo acaba por ser, na prática, conteúdo de entertainment, conteúdo das Disney Plus deste world e das Netflix, etc. E o que é certo é que ainda não vemos esse conteúdo disponível, porque também a base de utilizadores ainda não é suficientemente grande para as empresas que fornecem esse conteúdo o disponibilizarem para o Vision Pro, e daí acabarmos por ter um problema, porque se não houver esse conteúdo, não vai ser só o ter uma extensão do nosso computador ou do nosso ecrã que vai justificar este valor. Tem que ser uma combinação de várias coisas. Embora, numa primeira, se esse outro conteúdo existir, o facto de eu continuar, de eu poder estender os meus ecrãs para ecrãs maiores e que posso levar para qualquer lado, isso é muito interessante. Isso é talvez o que eu, neste momento, vejo como uma grande mais-valia. Mas não é suficiente para justificar o custo do aparelho. Portanto, vai ter que haver aqui mais conteúdo, vai ter que haver aqui a disponibilização de, principalmente a nível de entertainment, a nível de jogos, a nível de conteúdo de desporto, conteúdo de concertos, etc., para as pessoas poderem ter uma experiência única, com uma qualidade excepcional, em complemento da utilização profissional que vamos dar como um ecrã e como uma exceção do nosso computador. Mas esse conteúdo, infelizmente, ainda não existe. Existe apenas o conteúdo que a Apple disponibiliza e das aplicações que a Apple disponibiliza.
Francisco, eu queria virar aqui página para podermos falar de um assunto que tem afetado nós, europeus. O Apple Intelligence está aí, nos Estados Unidos. Para usarmos aqui na Europa é preciso mudar a região para os Estados Unidos e também a língua para o inglês. Como é que tu vês esta situação e este braço de ferro entre a Apple e a União Europeia?
Sim, este braço de ferro vai continuar. A Apple vai ter que chegar a um acordo com a União Europeia para poder oferecer os seus serviços na região sem qualquer risco depois de receber multas multimilionárias ou multibilionárias, como já recebeu, e depois ter que andar em tribunais a defender o seu ponto de vista, e isto acaba por ser uma limitação. Por outro lado, a União Europeia tem objetivos de proteger os consumidores, mas por vezes tenho a impressão que se esquece dos benefícios que alguma desta tecnologia também traz a estes mesmos consumidores e aos cidadãos europeus. E o facto de não termos acesso a ferramentas que estão disponíveis noutras regiões, em particular dos Estados Unidos, vai nos pôr numa situação de desvantagem. E, portanto, vai ter que haver aqui cedências de parte a parte. A Apple vai ter que vir ao encontro de algumas das exigências da União Europeia para que os dados dos utilizadores na Europa estejam protegidos e não haja um abuso desses dados. E, por outro lado, a Europa também, a União Europeia e a Comissão Europeia também vão ter que vir ao encontro das exigências ou dos requisitos mínimos da Apple para garantir a qualidade dos serviços que a Apple oferece, porque senão a Apple pura e simplesmente não vai poder lançar alguns dos serviços na União Europeia. E estamos a verificar isso não só com a Apple, mas com outras empresas de tecnologia. A Meta é outro dos exemplos onde demoraram bastante tempo a que o seu concorrente do Twitter fosse lançado na Europa. Portanto, vai haver aqui cedências de parte a parte e neste momento a Apple optou por não lançar para não correr qualquer risco de depois estar sobre um processo de investigação e sobre um processo de eventuais multas. Agora, tirando estas questões legais à parte, o Apple Intelligence é bastante interessante. Eu mudei, apesar de viver na Inglaterra e apesar da Inglaterra não estar sobre a legislação da União Europeia, a Apple tenho que também na mesma transferir a minha conta para os Estados Unidos e mudar para o inglês dos Estados Unidos e para ter acesso às funcionalidades com as versões de beta. E tenho vindo a usar algumas funcionalidades que são bastante interessantes, nomeadamente no que diz respeito a sumarizar e-mails, sumarizar documentos, reescrever e-mails quando preciso responder, ajudar-me a corrigir a vertente gramatical, porque não sendo eu nativo em inglês, como é óbvio, há sempre a questão se o que estou a escrever está totalmente correto ou não, e nesse aspecto é uma ajuda muito interessante. Aliás, das coisas que provavelmente a maior parte dos consumidores usa mais a nível de inteligência artificial é o ChatGPT para reescrever textos, para reescrever textos noutras línguas, e nesse aspecto estar automaticamente disponível na aplicação de e-mail da Apple, bem como noutras aplicações, é bastante interessante. Eu tudo o que posso, o que quero que escrevo e que quero que seja corrigido em qualquer aplicação do iPhone, ele faz-me automaticamente. É uma opção em que me pergunta ou que me mostra as opções, se quero que seja numa escrita mais informal, mais profissional, se quero que ele me crie uma tabela, se houver dados no e-mail ou no documento que possam ser sumarizados numa tabela, se quero que me sumarizem em vários pontos-chave, etc. Portanto, isso facilita bastante. E o facto de estar diretamente nas apps nativas não leva a que tenha que ir ao Copilot ou tenha que ir ao ChatGPT, copiar a informação para o ChatGPT para depois aquilo obter e voltar a copiar de volta para onde quer. Acontece automaticamente no Mac, no iPhone e no iPad, e isso é uma grande mais-valia. Hoje, em particular, saiu, pelo menos apareceu no meu telefone, a disponibilização do Playgrounds, que é a aplicação da Apple que permite criar fotografia, criar imagens, imagens animadas, em que apenas descrevemos o tipo de imagem que queremos e automaticamente aparece a imagem semelhante ao que já acontece em muitas aplicações que temos atualmente, mas, mais uma vez, diretamente no telefone. Isso é interessante. Outra coisa que também é interessante é a remoção de determinados objetos ou até de pessoas de fotografias, embora saibamos, já experimentamos ambos outros telefones da concorrência e o Google em particular nesse aspecto funciona muito melhor. Na remoção, a imagem acaba por ser mais nítida quando se retira um determinado objeto da fotografia, mas é outra das funcionalidades que também estão disponíveis. E depois também na parte dos e-mails e na parte do conteúdo, quando estamos a escrever texto, etc., também há sempre a opção de irmos para o ChatGPT sem termos que abrir a aplicação do ChatGPT no browser ou na aplicação, se quisermos continuar a ter mais conteúdo diretamente do ChatGPT que o iPhone ou a Apple não oferece no Apple Intelligence. Por isso, de um modo geral, são funcionalidades que cada vez mais me estou a habituar a usar e uso diariamente.
Mas parece que este é só o início ou é já um passo muito, muito importante?
Isto é um passo muito importante, mas é claramente o início, porque a grande mais-valia do Apple Intelligence ou de qualquer outro sistema de inteligência artificial não é o sumarizar e-mails ou documentos e criar este conteúdo, é o termos a possibilidade de o conteúdo ser personalizado. O iPhone poder ler todos os meus e-mails e quando eu quero responder a um determinado e-mail, ele poder ir procurar em múltiplos e-mails. Neste momento, se nós respondermos, ou várias pessoas responderem ao mesmo e-mail e tudo estiver na mesma sequência, o Apple Intelligence já permite sumarizar a conversa e eventualmente sugerir uma resposta. Mas se isso estiver em vários e-mails separados, em que não haja a resposta dentro ou em sequência da mesma conversa, aí vai ser mais complicado. Ou se outras pessoas me mandarem outros e-mails que não estejam diretamente ligados ao e-mail original, o Apple Intelligence já não vai conseguir sumarizar tendo em conta esses outros e-mails. E aqui essa é que vai ser a vantagem no futuro, é o Apple Intelligence ter a possibilidade de olhar e de aceder ao conteúdo disponível e aquilo que acontece no iPhone, no Mac, no iPad, etc., e poder usar essa informação para nos dar este tipo de respostas completamente personalizadas e não apenas aquilo que tem acesso de uma forma quase direta neste momento. É um primeiro passo, acho que é algo que vai mostrar às pessoas quais são os potenciais benefícios no longo prazo, mas estamos muito longe ainda de vermos a realidade da inteligência artificial nos próximos anos, porque isto é apenas o início.
Em termos de Apple Intelligence chegar à Europa, Inglaterra deverá ser dos primeiros países, obviamente, até porque está fora da União Europeia, não é? Quando é que achas que é possível termos o Apple Intelligence aqui na Europa? E tu tens alguma opinião se vamos ter em português de Portugal ou achas que vamos ter que nos adaptar outra vez ao português do Brasil?
A Apple anunciou que mais línguas vão estar disponíveis no próximo ano, inclusive português, mas não especificaram se é o português de Portugal ou o português do Brasil. Portanto, nesse aspecto não sabemos. Mas, no fundo, vão estar mais línguas disponíveis no próximo ano. Provavelmente terá que acontecer as pessoas mudarem, no fundo, a localização do, da sua conta para os Estados Unidos e selecionarem outra língua. Neste momento tem que selecionar o inglês americano e tem que mudar a conta para os Estados Unidos, que isso não é um processo difícil, é apenas mudar a região, não tem qualquer impacto.
O problema, Francisco, é que, por exemplo, eu, no meu caso, eu, a maior parte dos meus e-mails são em português. E portanto ele depois não entende e não utiliza nenhuma dessas features com outra língua que não seja o inglês. Aí é que está o problema. Obviamente podemos utilizar as fotografias, o playground, tudo isso, mas de facto ficamos assim um bocadinho coxos em relação à utilização do Apple Intelligence.
Sim, mas o Apple Intelligence, segundo a Apple, vai estar disponível no próximo ano em várias línguas. Não vai estar diretamente disponível na Europa, o que significa que, para podermos ter acesso, imaginem em português, vamos ter que mudar a nossa conta para os Estados Unidos, ir ao iPhone, aos settings, e mudar a conta para os Estados Unidos e depois selecionar a língua portuguesa, qualquer que seja a versão da língua portuguesa. Isso não é propriamente um grande entrave, porque passamos a ter acesso, passamos a mudar a conta, a ir aos settings e mudar a conta para os Estados Unidos é algo fácil, não tem grandes implicações no que fazemos com o iPhone. Podemos é deixar de ter acesso a determinadas apps que só estão disponíveis na App Store da Europa, ou de Portugal, ou de outro país da União Europeia, mas podemos experimentar estas funcionalidades. Também acredito que no próximo ano isto venha mesmo a ser lançado na Europa. Não é ainda claro. A Apple tem falado que no próximo ano contam já ter isto na União Europeia e portanto as negociações com a União Europeia devem continuar e provavelmente há de ser uma questão de alguns meses até estar disponível. Não vai ser. Acho que não vamos chegar a um ponto em que a Apple bate o pé e diz não vou lançar porque a União Europeia tem demasiadas exigências, e por outro lado acho que a União Europeia também não vai criar tantas exigências que a Apple tenha que dizer que não. Acho que vão ter que chegar a um acordo porque o benefício é para ambas as partes, é para os cidadãos europeus, ao mesmo tempo que se garante algumas da privacidade e da forma como os dados são usados que a União Europeia exige, e a própria Apple também vai ter que ceder em algumas coisas, já cedeu em muitas coisas de outras questões como a App Store, etc., e portanto também vai ter que ceder garantindo que e demonstrando à União Europeia que os dados que o Apple Intelligence usa estão dentro do aparelho ou estão dentro dos servidores privados da Apple, porque uma das coisas que a Apple anunciou para o Apple Intelligence foi toda esta computação de dados da inteligência artificial e dos algoritmos, dos modelos de inteligência artificial, não correrem na nuvem de uma forma indiscriminada, mas ocorrerem dentro dos servidores que só a Apple controla, e essa informação não sai desses servidores. Claro que há determinadas funcionalidades ou pelo menos conteúdo que terão que sair, mas quando isso tiver que acontecer, quando o utilizador preferir ir ao ChatGPT porque quer explorar determinado tópico de uma forma mais avançada, o iPhone vai informar e vai perguntar ao utilizador se quer que isso aconteça, se quer que passe para o Apple Intelligence e vá ao ChatGPT a procurar essa informação e depois a retorne no iPhone, ou se por isso simplesmente não quer, só quer que a informação seja usada dentro dos servidores. Isso depois é uma decisão dos utilizadores.
Para fecharmos, daquilo que tens experimentado, mesmo da concorrência, queres destacar alguma coisa do que tens usado?
Da concorrência, e tenho aqui à minha frente um dos aparelhos que estou muito surpreendido. É um aparelho de um fabricante chinês que está com bastante força na Europa, que é a marca Honor. Honor, para aqueles que não conhecem, era uma marca que pertencia à Huawei, mas quando a Huawei teve os problemas que teve com os Estados Unidos e tiveram que deixar de fabricar produtos Android ou com sistema operativo Android, resolveram também vender a marca e portanto essa marca continuou o seu caminho de forma independente, e eles lançaram há muito pouco tempo o Magic V3, que é um produto que portanto é um desdobrável, um foldable, mas quando está dobrado é mais fino que um iPhone. e quando está desdobrado, portanto parece um tablet, e efetivamente é bastante fino. Mas a questão é que quando está fechado, parece um telefone perfeitamente normal. Não se nota que é um telefone desdobrável. E o telefone é fenomenal, efetivamente, em termos do hardware. É fenomenal a qualidade do ecrã, a espessura, o ser tão fino, é uma coisa que permite ser usado como um telefone normal, perfeitamente normal, e nesse aspecto eles têm feito um trabalho fenomenal, e porque acredito que esta área dos desdobráveis também é uma área que vamos ver algum crescimento. Os produtos ainda têm um preço bastante, bastante alto, mas há rumores que a Apple está a trabalhar num destes produtos e que à partida, ou no próximo ano ou no ano seguinte, eles também sejam uma das marcas a lançar um destes produtos. Todos sabemos que a Apple não é propriamente conhecida por ser a primeira a lançar, mas a tecnologia já chegou a um ponto que efetivamente se justifica que a Apple lhes permita lançar um destes produtos e diferenciar-se, porque termos um tablet com uma dimensão de um telefone normal é algo bastante útil, e eu tenho estado a usar este V3 da Honor e é fenomenal. Portanto, um telefone perfeitamente, perfeitamente normal e que me permite ser um tablet quando o abro.
Francisco, muito obrigado, vês aqui mais uma vez à Hora da Maçã. Acho que em 2024 se calhar já não voltamos a falar. Boas festas, corra tudo bem, e esperamos que 2025 seja um ano fantástico em termos de tecnologia.
Igualmente, acho que vai haver muita coisa interessante no próximo ano. A grande vantagem de sermos adeptos desta indústria é que é uma indústria que passa o tempo que passar, há sempre novidades interessantes, e para o ano acho que vamos ver muitas novidades interessantes em várias categorias, não só em telefones e PCs, mas outras categorias, e principalmente se a Apple entrar em produtos para a casa, acho que vai mudar muito a forma como nós vivemos, porque alguns desses produtos são bastante interessantes e facilitam muito o nosso dia-a-dia no ambiente de casa.
Um abraço, obrigado.
Obrigado.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas. A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
E esta semana trago aqui duas sugestões completamente diferentes uma da outra, mas que de facto são muito interessantes de ver. Eu pessoalmente fiquei muito curioso e fui ver, e de facto fiquei ao final, fiquei realmente a pensar de forma diferente e a ter a pessoa em conta também de forma diferente. Ou seja, estamos a falar de Martha. É um novo documentário da Netflix, Martha, que remonta a Martha Stewart, a conhecidíssima chefe, cozinheira, chama-lhe o que quiserem, dona de casa sofisticada, tem uma história absolutamente fabulosa, e porque, acima de tudo, com altos e baixos. Por exemplo, quem sabia que a Martha Stewart esteve presa devido a uma fraude fiscal? Quem sabia que Martha Stewart faria uma amizade muito improvável com o rapper Snoop Dogg? Ou seja, temos aqui vários ingredientes para que realmente seja aqui um serão muito bem passado. E vemos aqui desde a sua ascensão ao estrelato a ser realmente um símbolo, um ícone para as mulheres, porque Martha Stewart veio um pouco retirar aquele estigma da doméstica, da mulher que ficava em casa e que cozinhava para a família e fazia tudo e mais alguma coisa, e que hoje em dia, infelizmente, ainda acontece, mas temos aqui realmente uma descrição da vida de Martha, que teve de tudo menos monótona, porque realmente mudou o estilo de vida de muitas pessoas. De repente as senhoras donas de casa americanas queriam ser como a Martha, copiavam-lhe o penteado, copiavam-lhe as roupas, faziam as comidas e todas as receitas que ela indicava. Chegou a ser uma fabulosa introducer e apresentadora de produtos de cozinha, de produtos gastronómicos também, e portanto teve uma vida absolutamente recheada, e algumas partes deste documentário de certeza que vos vão surpreender, porque a ideia que temos de Martha Stewart ser aquele ícone da cozinha e da gastronomia norte-americana, realmente há muito mais por trás, que eu, neste caso, convido todos a verem, porque é, além de extremamente interessante, é muito, muito, muito bom. vejam Martha Stewart no Netflix e vejam realmente aquilo que uma mulher aparentemente pacata consegue se tornar num ícone e num símbolo nacional e de inspiração para todas as mulheres. Martha, no Netflix. A outra sugestão que trago é da Apple TV, passado, com Billy Crystal. Esta série é um pouco diferente, sem dúvida, da sugestão anterior. Esta série é um thriller psicológico, acima de tudo, porque, neste caso, o Dr. Eli Adler, protagonizado, lá está, pelo nosso Billy Crystal, é um pedopsiquiatra que já se encontra reformado. Reformou-se depois de um trágico acidente familiar, por assim dizer, porque a mulher suicidou-se. E realmente, ele sendo conhecido como pedopsiquiatra, as assistentes sociais pedem a ajuda dele em vários casos, até que há uma criança que lhe bate diretamente à porta e que um rapaz de 8 anos que tem um passado problemático, e esse passado problemático é muito, mas muito estranhamente semelhante ao passado de Eli. Há aqui muitas coisas que são comuns, e logo desde o primeiro episódio que se começa assim a adensar aqui todo o enredo, cada vez mais curioso, e é uma série que vão certamente devorar, porque trata aqui de várias situações interessantes, trata de bullying, trata também de condições psicológicas, tanto em adultos como em crianças, e trata aqui também de reabilitação e, no fundo, também de redenção e de reconciliação com o passado. O próprio nome indica passado, ou em inglês Before, na Apple TV, a não perder.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.